Começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Olá, você que está ligado aqui na Cultura 930M. Estamos começando mais um Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, num dia chuvoso, típico de Curitiba, né, Rabino?
Curitiba não, 100%.
Nós viemos com o nosso quipá de chuva, porque o boné para nós é chuva e também para quem usa óculos.
E para carecas.
Para não chover no óculos, né?
E para carecas
ficarem um pouco mais joviais, assim, no podcast.
É uma boa ferramenta.
É uma boa ferramenta disfarçadora, né?
Boa tarde, Zorba.
Tudo bem, Rabino?
Tudo
estou
certo.
Muito contente de vê-lo mais feliz hoje.
Eu também.
Você andou meio cabisbaixo, não sei se a Argentina perdeu, mas últimas duas semanas você estava meio quietão.
Tá tudo bem? Sim, graças a Deus.
Eu nunca te vi triste, você está sempre alegre, graças a Deus.
Me faltava você, estava sozinho.
Eu estava com o joelho bichado, não sei o que. O Rabino também foi operar, foi um ataque.
Os dois?
Ah, por falar nisso, Rabino, antes de apresentar o nosso convidado, eu estive acompanhando na semana passada, na retrasada, o programa do Colote foi ao ar com um dos nossos apoiadores culturais, como aqui o front da bancada, o Leon, mas a Fran, do programa Migrantes Conectados. Eu vou te falar, Rabino, foi um programão, foi muito legal. Tava o Deni Ribas aqui também, fazendo um violão ao vivo.
Que você chegou a assistir? Faz duas semanas que eles nos reemplaçaram.
Faz duas semanas que eles
nos ajudaram, que não podíamos
aqui.
Não podíamos estar aqui transmitindo.
Rabino, muito legal. E então vamos falar com o nosso convidado de hoje, o nosso Fábio Rosenfeld. Como é que vai, Fábio? Tudo bem?
Tudo bem, Zorba. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Cultura AM aqui de Curitiba. Boa tarde, Rabino Pablo.
Boa tarde, Fábio. Também um nome de rádio.
É.
O Fábio também, assim que estamos.
Nome de rádio, né?
Sim, de
há 28 anos. 28 anos só.
28.
Quase minha idade. Quase a idade do Rabino.
Rabino, a gente tem a mesma idade, né, Rabino?
Sim,
você passou por Novão, tem que dar uma.
Eu já.
O Fábio, você, primeiro, muito obrigado pela disposição de estar aqui com a gente. Uma simpatia, e também é do ramo, né? Você tem um programa de rádio, vamos falar, começar pelo programa já, Fábio.
Sim, eu participo, não é meu o programa, né? Eu participo de um grupo de abnegados, que a gente chama de voluntários, que tocamos um programa de rádio que já existe há 76 anos,
nossa,
de forma ininterrupta,
bastante,
quase indo pro Guinness, né? Porque, olha, é difícil até que tenha outro programa no mundo, de forma ininterrupta.
Na mesma rádio?
Não,
mesma rádio
não, a gente começou acho que numa outra rádio, agora tá na Rádio Bandeirantes,
uhum,
lá de Porto Alegre, mas pode ser escutado em qualquer lugar do mundo pela internet. Então a gente tá, esse grupo tá há 20, eu tô há 28 anos, alguns mais recentemente engajaram conosco, mas como eu falei, nós somos voluntários, então nós alugamos duas horas todos os domingos, uhum, de manhã na Bandeirantes.
Esse é um horário bem interessante de rádios judaicas.
Sim.
Por exemplo, Porto Alegre, Buenos Aires também, historicamente era o programa de rádio das 10
é um
da manhã,
bom,
às
11.
Nossa,
era
8
domingo,
até
era domingo.
É, eu comecei lá, era 9h30 até as 11, 9h30, agora é das 8 até as 10. Um
interessante.
Bom, interessante.
Porque Buenos Aires já tem uma rádio judaica.
Rádio Rai.
Rádio Rai, que transmite 24 horas todos os dias. E também programa de TV. Pero sempre domingo. Domingo é um dia escolhido para programa mais a Yiddish Yeshua. Clássico
Yiddish
Yeshua, que era assim se chamava a transmissão judaica. Da Yiddish Yeshua.
Yiddish Yeshua.
Yiddish Yeshua em Yiddish.
Quer dizer, a hora judaica, né?
A hora judaica. A Yiddish Yeshua.
No caso, nossa,
de Yiddish, nós tivemos
um clássico dos domingos.
E falava em Yiddish mesmo lá nos anos 40, 50. Até o pessoal falava em Yiddish mesmo lá no programa. Depois
no programa mesmo. Que legal isso, hein?
Depois,
imagina.
Mas é um programa mais antigo até do que o Estado de Israel. E olha que interessante. Ele começou com a cortina de abertura, o Atikva, que é o hino de Israel, antes mesmo da fundação do Estado de Israel. A gente começou em 46
que
e
coisa.
O Estado de Israel foi fundado em 48, né, dois anos depois.
Que legal isso, hein, amigo?
Mas lá para cá já mudaram muitas coisas, né? Para ter uma ideia, já são várias gerações, passando de geração para geração.
E você está à frente do programa lá há quanto tempo?
Não, quando eu morava lá em Porto Alegre, eu vim para cá em 2012, até eu apresentava ali. Agora eu só faço um comentário por Skype sobre geopolítica, Israel, Oriente Médio ali. Mas tem outros lá que tocam.
Pode perguntar um monte de coisa.
Tem três, quatro colegas que trabalham lá e, apresentando, e também eu faço mais um comentário. Tem mais um comentarista também de Israel, outra de Nova York.
Uhum.
Todo mundo falando ao vivo. Tem uma estrutura interessante.
Tem uma band, né?
Poderíamos pensar e copiar algumas coisas.
Sim. Vamos lá. Então, quem está lá vai assistir em Porto Alegre, na FM, e quem quer ver pelo YouTube, como que ele está no YouTube?
YouTube não, ele está, na verdade, nos aplicativos da Band.
Aplicativos da Band.
Band Rádios.
Band Rádios, você vai na Band Rádio de Porto Alegre e está lá.
Na Bandeirante de Porto Alegre.
Todo domingo de manhã.
Sim.
Que maravilha.
E a gente tem quadros fixos, por exemplo, tem sobre o Minuto da Sabedoria, tem os avanços da ciência em Israel, já tivemos sobre culinária, aula de hebraico, também tivemos esse espaço, também Minuto Yiddish, já tivemos também.
Que legal.
São espaços.
Como você chama? É a Hora Israelita.
Hora Israelita.
Hora Israelita. A Hora Israelita, que programou, né?
Ah, e também tem um site nosso que as pessoas, não escutei esse domingo, pode também chegar lá.
Fica lá, streaming lá pronto.
Exatamente, streaming tá lá.
Que interessante. Aqui na rádio nós temos esse benefício também, quiser assistir o programa depois.
Sabe o que é mais interessante? São que a maioria dos ouvintes não são judeus.
Não.
A gente vê pelos WhatsApp.
Claro, porque existe uma curiosidade. Sim. Muito grande por tudo isso, né?
Sim, claro.
Um povo que, enfim, é um dos berços da sociedade oriental, ocidental, inclusive. Enfim. E a gente percebe que, por exemplo, aqui nós temos ouvintes também. Temos ouvintes da comunidade, logicamente, pode até ser maioria, mas enfim, nós temos ouvintes que ligam para saber o que a gente tem para falar, principalmente o que o Rabino tem para falar, os convidados, da cultura judaica, da cultura israelense. Tivemos aqui falando de Iris, tivemos falando dos eventos, né, Rabino? Então, a gente fica muito contente de ver que tem demanda, né? A pessoa quer saber.
Tem curiosidade mesmo.
Tem curiosidade e eu acho muito importante. Fábio, vamos começar pelo começo. Só me diga onde você nasceu, como que você veio parar nessas suas andanças como delegado do Congresso, né?
Sionista Mundial.
Do Congresso Sionista Mundial, do Likud Brasil, presidente do Likud Brasil. Como que você chegou nisso? Me conta, por favor, para o nosso ouvinte.
Sim, eu nasci em Porto Alegre. Uhum. E me mudei, morei até lá. Morei lá até 2012 e eu passei num concurso aqui em Curitiba, por isso que eu me mudei para a capital paranaense. E como é que eu cheguei em todos esses postos, né? Sabe que foi justamente por meio da rádio.
Foi, né? A rádio abre portas.
Abre,
né?
Portas, é. Apesar de ser um trabalho voluntário, muitas vezes a gente, domingo de manhã tem que dormir sábado bem cedo.
Paga mal, né? Para todo mundo, rádio
não
paga
dá
para
cometer excessos no sábado de noite.
Mas
aí no final abre portas, a gente faz uma rede de relacionamentos importantes. E também eu posso te dizer o seguinte, é uma lição também para as pessoas que estão escutando. Surgem ao longo da vida, já tem uma certa história, não? E surgem algumas oportunidades. Algumas pessoas, elas declinam, né? Não querem aproveitar, e outras
abraça
as oportunidades. Eu fui um desses que abracei várias oportunidades que apareceram.
Que bom.
E como a gente diz, do limão a gente faz uma limonada. Então fui atrás, uma porta abriu outra, no final cheguei como fui convidado para ser vice-presidente do Likud. Aí depois para ser presidente, e estou lá e desde 2019 nesse cargo de presidente. Já fiz antes da pandemia algumas palestras também em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Eu ia fazer em Minas Gerais e depois entrou a pandemia, que era o seguinte tema, que era como responder às mentiras do BDS, que é aquele movimento de boicote, desinvestimento, sanções, que eles falam que Israel é um país apartheid, e essas Deus outras Deus mentiras Deus, tantas ali. Então eu montei uma palestra específica para responder essas mentiras.
Para desmistificar essa
narrativa.
Bem
didático. Assim, né? Depois, quando entrou a pandemia, eu comecei a fazer pela internet. A gente fez algumas lives também, né? Bem interessante. E depois, como é que eu cheguei em Israel? Tem a mesma coisa. Depois foram me convidando, né? Para ser delegado do Congresso Sionista Mundial. E uma porta foi abrindo outra, né?
Que legal, hein, Fábio? Que legal. Escuta, e você comentava aqui em off, antes da gente comentar o programa, o Likud no Israel é um partido político.
Sim, lá em Israel, é um partido político.
Porém, e aqui fora, onde você está presidindo,
sim,
basicamente?
Aí, no mundo ele tem 45, em 45 países ele tem representação, mas não como partido político, nem tem pretensões para ser um partido político.
Uhum.
Ele tem representação que é chamado, tem o Likud, que é o partido, e tem o Likud Mundial, que aí sim é um braço de relacionamento do partido Likud com os países, com as comunidades judaicas ao uhum. redor do mundo. Tem representação praticamente toda a Europa, aqui na América Latina, do México para cá, uhum. Estados Unidos, África do Sul, Austrália, enfim. E, então, a gente, que a gente faz basicamente? É combater o antissemitismo, uhum. Promover Israel, divulgando boas notícias a respeito do sionismo, aquilo que Israel traz de bom para a sociedade, não só judaica, mas todas as pessoas de todas as religiões. Isso que é importante, mostrar essa parte. E também a gente chama um trabalho de asbará. O que é asbará? É fazer um contraponto daquela imprensa que às vezes tem, ou muitas vezes tem, um viés anti-Israel. Uhum. E a gente tenta passar uma narrativa positiva, uma narrativa sem fake news.
Uhum. Você sabe que você falou um negócio agora muito importante. Eu me lembrei quando o Rabino e eu começamos, mal nos conhecíamos ainda. Ele chegou e falou assim: não, vamos fazer um programa bem liberal, democrático. Não vamos ficar forçando a barra para essa ou aquela doutrina, não sei o quê. O que nós queremos é, com esse programa, deixar as pessoas mais simpáticas a Israel, porque Sim. existe uma preocupação, porque tem gente que simplesmente não, do nada surge uma rejeição, Sim. né? Porque faz parte, né? Prego que destaca, leva mais martelado. Então a gente percebe isso, isso é notório, né? Então eu acho importante isso, uma política. Não sei se o Rabino sabia disso, mas é disso que se trata, né? Inclusive este programa e todos os outros relacionados, o seu lá, né?
Sim.
Então, a gente acha muito importante isso. E me conta mais uma coisa. Aqui, esse Likud, ele tem esse braço em 40 e poucos países, que você falou?
Sim, né? 45.
E esse congresso, conta um pouquinho dessa presidência que você assumiu em 2015.
Presidência, delegado. O Congresso Unesco Mundial é como se fosse a Assembleia, o Parlamento do Povo Judeu.
Sei.
Então, imagine...
Se trata de todas as questões.
Todas as questões, e aí coloca no mesmo caldeirão, assim, judeus que moram em Israel,
uhum.
mais ou menos metade lá dos participantes, e outra metade da diáspora, ou seja, daqueles que moram fora de Israel.
Certo.
Aí tem gente de todos os espectros políticos, desde uhum. direita, centro, uhum. esquerda, extrema esquerda, também todos os espectros religiosos, tem desde os ortodoxos, passando pelos conservadores, Mazorti, com a linha do Rabino,
uhum.
os reformistas, liberais, a linha bem light, a linha que defende LGBT, outros que nem tanto, e assim vai indo. Então, uhum. coloca todo mundo no mesmo caldeirão, no mesmo salão para debater temas polêmicos.
É mesmo. Ninguém é muito polido.
Complicado.
Que interessante.
Aí, não, além disso, coloca várias culturas, por exemplo, na mesma mesa, um argentino, um brasileiro, um turco,
Sei.
Um argelino, um descendente de russo,
culturas
francês. É bem diferente.
Que interessante.
Por isso que Israel... Olha, Israel, vou dizer uma coisa, é um país que tem 75 anos, para dar certo, não é fácil, porque coloca todo mundo no mesmo cadinho, no mesmo balaio, muitas culturas diferentes.
Rabino comenta muito
fácil,
dessa...
Olha, é um país complexo.
É, esses judeus que estão sendo recebidos agora da África, né, há algumas décadas... imagina a diferença de cultura, né?
É uma coisa muito...
O cara, Marrocos, Etiópia, de repente ele cai em Israel com Sim. aquele negócio, né, cheio de oportunidades, enfim.
É um país que deu certo, mas é bem
deu
complexo.
Certo, a sociedade deu complexa, certo na raça.
É muito complexa a sociedade. Até a gente fala o seguinte, na minha palestra sobre o antissemitismo, de combate ao antissemitismo, eu termino dizendo o seguinte: o antissemitismo nos une. Por bem ou por mal, até eu posso, digamos, eu como kasher ou não como kasher, digamos, eu respeito o Shabat, que é o sábado, eu não respeito. Para o antissemita, ele não quer saber. Ele não vai perguntar se a pessoa usa kippá, se ela come kasher, ou se ela respeita o sábado, ou não anda de elevador no sábado, não interessa. Para o antissemita, ele quer saber que é judeu. Uhum. Então, por bem ou por mal, a gente tem que nos unir, porque por bem ou por mal, o antissemitismo acaba nos unindo, seja por bem ou por mal.
Uma coisa que eu conversando com o Leão uma vez, numa reunião lá na... No ICA. Aliás, Rabino, daqui a pouco nós vamos para a primeira música. Não deixe esquecer de falar o nome dos nossos apoiadores, por favor. O Leon Noffels, na mesa, assim, chegou uma moça para falar de uma banda, acho que é Clés Morim, não sei se você lembra, Rabino. O Leon, não, Zorba, essa moça é da tribo dos Levitas lá, não sei. Sabe, então, tipo, existe uma preocupação com a linhagem, até hoje.
Sim. Ah, sim.
Né? E isso é de uma. Você percebe povos mais desenvolvidos quando existe, isso é uma percepção minha, quando existe uma preocupação com ancestralidade. Eu tive em 2010, 2009 no Japão, não tem cemitério, enterram os seus entes queridos no quintal ali, numa espécie de um mini templo, e ali tem lá todas as fotos, o que fizeram, para que você vá honrar os seus ancestrais. Então o cara, para pisar na bola, ele vai ferrar com toda aquela turma que ele vê todo dia no quintal, que é o vô, o bisavô, e com as histórias. Então eu acho que no povo israelense é a mesma coisa. Existe uma rastreabilidade de toda essa, né, todo esse destino, de onde vieram, como fizeram, porque passaram. Nós tivemos aqui histórias de um outro também, do nosso antepenúltimo convidado, não sei se você lembra, Rabino, que era neto do seu Isaac, ali da Foto Brasil. E tinha toda a linhagem ali, tudo. Enfim, é legal.
Os povos desenvolvidos têm mais uma característica importante, é tolerância, né?
Tolerância.
Porque a gente vê até a história nos comprova. No tempo lá atrás, quando até o próprio islamismo foi tolerante, quando ele dominou a Península Ibérica ali com os judeus e com os cristãos, olha o quanto de desenvolvimento que trouxe para a humanidade aquela cultura islã, aquela muçulmana.
Exato. Em vez do cara ficar perdendo tempo brigando, vamos para frente,
e,
né?
E claro, Israel também é um país tolerante. Todas as pessoas de todos os credos, todas as religiões têm liberdade de culto ali. Você pode ser católico lá no Santo Sepulcro, vai ter a preservação da sua cultura, liberdade de expressão total, assim como nos lugares também sagrados para os muçulmanos ali também.
Rabino, você, hora certa hoje aqui no nosso programa. Você tem horas aí? Que horas são?
Estamos 17:17.
17:17. Está na hora de música, Rabino. Vamos tocar
uma música. Vamos ouvir música, vamos ouvir música. Boa ouvintes. Música hoje para também Fábio, um amante da música israelense. Conhecedor também dos músicos, supuesto, dos cantores. Supuesto. Vamos a começar com Javerim Shel Natasha.
Ah, boa,
os gosto, amigos gosto. De Natasha.
Eu tenho um CD, esse.
Uma grande banda.
Amigos de Natasha.
Os amigos de Natasha. Uma grande banda dos anos 90.
Existe, não, tem atividade ainda.
Agora se reúnem às vezes para fazer grandes shows, mas todos são cantores.
Como
todos são solistas agora.
Como a Tiki Vasics e também Machina, me lembra muito Titãs no comecinho dos anos 90 e tal. Mas vamos ouvir, vamos ouvir.
Vamos a começar então, essa tarde, Javerim Shel Natasha. Iniciando o nosso programa aqui, a primeira música da tarde aqui em Kolot, hoje com Fábio Rosenfeld como nosso convidado. Ouvimos Javerim Shel Natasha, Od Negia.
מה יהיה? ערפל מכסה את השני זה אחרת כשאת פוסעת בין זרועותיי משתדלת וזה בוודאי מולי לא מוצא את התוכן מזמן זנחתי רוב מטרותיי מה עכשיו? השן עוטף את השני עוד נגיעה נסענו ביום רשום על פילי כל הדרך דיברנו על אהבה איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי מה עכשיו? לעתים זה עוזב, לעתים זה בא עוד נגיעה ועוד Yeah.
Você está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.